Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa. Os Pombos da Senhora Alice, Envelhecer em Portugal, é o título de um livro, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um retrato da autoria da jornalista Ana Catarina André. Nesta edição do Da Capa Contra Capa, olhamos para a condição dos idosos em grandes cidades como Lisboa, com base nos vários testemunhos recolhidos pela jornalista Ana Catarina André, publicados agora neste livro. Para conversar nesta edição do Da Capa Contra Capa, Sérgio Sintra, administrador da área social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entidade responsável por uma larga fatia da assistência social na cidade de Lisboa. Vamos conversar sobre os idosos em Portugal, sobretudo aqueles mais afetados pelo isolamento e pela pobreza, nesta parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, Sérgio Sintra, Ana Catarina André. Obrigado pela vossa disponibilidade para este Da Capa à Contra Capa, gravado de forma virtual, através das novas tecnologias, ainda em tempo de pandemia. Este é um pretexto para falarmos dos idosos, sobretudo. Ana, é um conjunto de retratos à volta, sobretudo aquilo que se passa nas grandes cidades. Presumivelmente podemos centrar em Lisboa aquilo que trazes na tua obra.
Centrei este trabalho sobretudo em Lisboa, nos idosos que vivem em Lisboa, em vários contextos, é verdade, seja em contexto mais caseiro, digamos assim, seja também em contextos de mais institucionais, de lares ou de centros de dia. O que se pode encontrar nesta realidade tão diferente tem muitos traços de solidão e de isolamento, mesmo quando os nossos idosos estão nos lares, com tantas pessoas à volta, ou também nos centros de dia em que têm a oportunidade de conviver uns com os outros, mas que de facto estão também sozinhos. E foi interessante também perceber que este problema da solidão e do isolamento é de facto transversal e que exige urgentemente uma resposta mais coletiva e mais organizada para que os nossos, para que nós, os nossos pais e os nossos avós, não tenhamos um fim de vida menos feliz ou menos tranquilo, como eu encontrei em algumas das histórias que retrato neste trabalho.
Ana Catarina, a solidão e o isolamento nos teus retratos cruzam-se com pobreza. Pobreza é um traço que está em muitos destes relatos.
É verdade, sim. Muitos destes relatos estão associados à pobreza ou a situações financeiras e económicas muito precárias, considerando as reformas que estes idosos oferecem. Ainda assim, eu não diria que, de todo, que a solidão, que o isolamento, que a falta de afeto ou a falta de sentido de pertença a uma família ou a um sítio tenha necessariamente a ver com a pobreza. Eu encontrei também algumas pessoas ao longo deste trabalho, algumas das quais não retratei no livro, de estratos sociais mais elevados ou com reformas um bocadinho mais confortáveis, mas que também apresentam estes traços de solidão nas suas vidas e nos seus quotidianos. E eu penso que muitas destas questões se prendem também a relações familiares que são um pouco estruturadas desde o início da vida, seja na relação com os filhos e com o resto da família mais alargada. Portanto, não parece que seja tão natural fazer essa ligação.
Sérgio Sintra, com o conhecimento que tem da área de Lisboa, os retratos que Ana Catarina André tirou reproduzem fielmente a realidade dos idosos, por exemplo, na cidade de Lisboa, ou estamos a falar de uma franja em particular mais pobre e com mais necessidades de assistência?
Olá a todos, antes de mais agradecer o convite e agradecer também à Ana Catarina com a leitura do livro dela, Sem ela saber, eu tive a recordar e vivenciar outra vez o sítio onde passei a minha infância e onde cresci. E algumas das histórias que estão aqui retratadas do centro histórico identificam, obviamente, uma evolução e uma dinâmica que aconteceu na cidade nos últimos anos, em que a vertente turística e a procura da rentabilidade das propriedades fez com que alguns senhorios também tivessem outro tipo de opções. Felizmente que também temos histórias aqui no livro que a Ana coloca, em que se evidencia a responsabilidade social dos proprietários. Agora, no conjunto, em todos os sítios e em todos os bairros, muitas das vezes aquela pobreza que mais nos preocupa é aquela pobreza que não é sequer perceptível por ninguém. Seja no centro histórico da cidade, seja nas avenidas novas, na zona nova da construção da cidade, quando as pessoas têm vulnerabilidades e não têm consciência delas, nós temos que encontrar, enquanto Misericórdia e os outros parceiros da rede social, uma forma de encontrar, se calhar, aquele clique que faz com que a pessoa confie em alguém. Estes retratos que estão aqui no livro têm evidências de, em alguns casos, heróis no apoio. Muitas das vezes, mais do que o apoio, o único complemento de afeto que estes homens e estas mulheres, alguns com histórias muito vividas, quase todos com mais de 80 anos, têm para se manter numa cidade que é uma cidade absolutamente fantástica, mas que muitas das vezes, ou quase sempre, nós temos que perceber e respeitar a vontade das pessoas.
Heróis
A
porque
vontade.
vão além daquilo que está nas suas funções?
Muitas das vezes a questão do heroísmo traduz-se não só naquilo que está para além das suas funções, mas porque conseguem comatar a ausência dos laços afetivos, dos laços familiares. Isso é evidente no livro da Ana, é evidente em imensas histórias que nós conhecemos, porque a determinado momento nós todos não preparámos o momento em que somos nós a precisar da própria cidade. A Câmara Municipal de Lisboa e a Misericórdia lançaram há 2 anos atrás um programa e assinaram um acordo que é muito feliz no seu encontro e no seu nome, que é Lisboa, cidade de todas as idades. E esta perspectiva da cidade, que é a capital do país, ser uma cidade em que todas as idades e todos aqueles que a vivem, habitam ou passeiam têm um poder importantíssimo naquilo que pode ser a evolução de uma cidade que durante muitos anos acompanhou o dinamismo. Nós, no período do ajustamento económico e financeiro, encontramos bastantes situações muito complexas e difíceis quando a crescente procura do turismo associada à alteração do próprio vínculo dos contratos habitacionais fez com que, em algumas franjas, existissem mais ausências. Mas este programa que nós estabelecemos com o município de Lisboa vai exatamente ao encontro daquilo que é a perspectiva que a Ana coloca. A longevidade é hoje um ganho efetivo de todos nós, mas esta longevidade simultaneamente tem que ser entendida de uma forma em que a estimulação cognitiva, a participação das pessoas, o conceito de uma vida ativa, de uma vida autónoma e, quando necessário, no quarto final do livro da Ana, também identificado, de uma vida apoiada em lar, em que a dignidade humana e a diferenciação têm que ser absolutamente reconhecida e é isso que nós procuramos. Os heróis são muitas das vezes aqueles, como nos períodos da pandemia, todos os dias saíam de casa para garantir o apoio nas atividades de vida diária. Seja na alimentação, seja na higiene, seja muitas das vezes na companhia, que é fundamental para combater o isolamento de alguém que reside num terceiro andar, que não tem elevador, ou de alguém que se recusa muitas das vezes a abrir a porta, ou quando a abre a porta faz como a Alice e permite que os pombos entrem em casa, porque é uma forma dela sentir que existem outros também a partilhar o espaço com ela.
Ana Catarina, muitas vezes as instituições nesta rede, voltamos ciclicamente a falar neste programa, até por isso convidámos alguém da Santa Casa Misericórdia de Lisboa para estar aqui neste programa, mas a verdade é que muitas vezes estas redes surgem pela ausência total de estrutura familiar de apoio, e há no teu livro vários relatos que apontam para um autêntico abandono de familiares em relação a estes idosos. É uma situação que é vivida pelos idosos às vezes como um facto, um dado adquirido. Em alguns pode surgir uma tristeza, admito que em todos, noutros não se, enfim, em alguns não se expressa de uma forma tão direta, mas a verdade é que há um abandono, a situação de abandono, onde apenas a ligação às vezes é um cartão multibanco e sabe-se lá que, com que controle por parte do idoso.
Sim, muitas vezes os idosos tendem a desculpar a falta de cuidado e de atenção dos familiares mais próximos. Muitas vezes entregam-lhes parte da reforma ou até de objetos que têm em casa de valor, e tendem a desculpar essas ausências, que muitas vezes são ausências prolongadas. Os idosos não se querem sentir um fardo. Isto é uma coisa que é muito comum no discurso. Não querem ser um peso para quem está à sua volta. Porque, na verdade, tiveram, a maior parte deles, vidas ativas, autónomas, em que não dependeram de ninguém para as tarefas mais básicas, nem para a sua subsistência, obviamente. E portanto, chegaram a uma fase da vida em que necessariamente estão mais debilitados e precisam do apoio de outros, muitas vezes também não é vivido pelo próprio com essa naturalidade. E há também aqui uma outra questão. Há de facto pessoas que têm familiares mais negligentes, e também há pessoas de facto que não têm familiares nenhum. O caso, a história que dá título a este livro é um caso desses, é o caso de uma idosa que não tem ninguém, e portanto utiliza, há pouco como o Dr. Sérgio contava, utiliza os pombos como uma presença em casa. Portanto, ela abre a janela para que os pombos possam entrar e para que possa sentir presença.
São os animais domésticos da Dona Alice.
São os animais domésticos, não são bem animais domésticos. Eu acho que ela encara os pombos um bocadinho para além desta denominação de animais domésticos. É quase como que a presença de alguém, que ela obviamente não equipara totalmente a uma pessoa, mas que para ela são um bocadinho mais que animais domésticos. E é muito interpelante chegar à casa de alguém assim e perceber estas defesas que nós vamos criando, nós humanos vamos criando para combater esta sensação de se estar sozinho. Por outro lado, há idosos também que emocionalmente tiveram vidas mais felizes e que chegam mais sozinhos ao fim da vida, mas que lidam com isso de forma mais natural e de forma quase até construtiva, no sentido de aceitarem que aquela é a sua realidade e que, portanto, têm que tentar viver da melhor maneira assim. Também é verdade, e acho que isto importa dizer, que muitos idosos, alguns diria, também afastam alguns familiares, dizendo-lhes que não precisam deles, que conseguem fazer tudo sozinhos. Aqui um bocadinho nesta, voltando ao início do que eu dizia, para que também não se sintam eles um fardo para aquelas pessoas.
Sérgio Sintra, em determinadas situações os técnicos recomendam, aconselham, tentam sensibilizar as pessoas, por razões de salubridade das casas de alguns destes idosos ou outras, a uma transferência, pelo menos para o centro de dia existente e para estruturas onde podem ter um cuidado diferente ao longo do dia. Essa capacidade hoje em dia na cidade, como é que se encontra, e como lidam com essa com essa recusa, muitas vezes, dos idosos de largar o espaço próprio da sua casa, ainda que fiquem mais sós?
A recusa que os idosos têm, que é uma recusa que nós, primeiro de tudo, temos que respeitar. Muitas das vezes a resposta não deve e não pode ser entendida como de responsabilidade de uma única estrutura, quando os idosos têm todos os sinais e as manifestações de estarem absolutamente autónomos, conseguem gerir a sua pessoa, os seus bens e têm toda a condição para continuar a ter uma vida absolutamente autónoma. Às vezes não é a opinião do técnico que se sobrepõe. Deixe-me falar não enquanto técnico, mas enquanto familiar, de alguém que com 94 anos se opõe a ir para uma estrutura residencial para idosos, que é um lar, é a expressão que eles têm, e opõe-se porque entende que não necessita disso. E por muita que seja a evidência que nós temos a partir de determinado momento que já tem outros sinais de vulnerabilidade e de entendermos também a nível da família que não conseguimos dar o apoio devido à distância porque não reside sequer junto de nós, temos que encontrar muitas das vezes a oportunidade para resolver esse processo. Agora, há algo que eu acho que nenhum de nós, em consciência, o faz. Nenhum de nós se prepara para a velhice. Alguns têm uma preocupação de ter uma atividade profissional que lhes garanta um rendimento, que lhes proporcione conforto, proporcione acesso a uma série de áreas que lhes dá prazer. Mas não é muitas vezes o assegurar uma boa reforma, uma conta poupança, eventualmente até ter a preocupação de estar com uma atividade desportiva ou lúdica para evitar outros tipos de doenças que mais à frente têm problemas. Esquecemos muitas das vezes de fazer aquilo que na realidade vai fazer a diferença quando tivermos uma idade mais avançada. E é algo que também está no livro da Ana. Há a obrigação de estabelecermos relações sólidas com a família, com os amigos e com a vizinhança. Eu aqui introduzi a vizinhança porque numa cidade como Lisboa, em que grande parte das pessoas que circulam às vezes não olha para as janelas e não percebe quem é que está por lá, daquelas janelas muitas das vezes a olhar-nos e a acenar, há uma obrigação que nós temos que ter enquanto vizinhos. A Misericórdia lançou o ano passado e conseguiu fazer a identificação de mais de 30 mil idosos que com 65 anos ou mais vivam ou sozinhos ou acompanhados de outro da mesma faixa etária. E fez, e deu a esse projeto o nome de Radar, numa perspectiva de responsabilidade comunitária. Não há muitas das vezes a capacidade de ter um familiar a viver junto de nós, por variedíssimas razões, a primeira das quais até pode ser, no caso do centro histórico, ou porque as casas têm um valor que nós entendemos enquanto nova geração que não temos condição para chegar, ou que não têm as áreas que nós hoje pretendemos para a nossa vida, para educar os nossos filhos. Mas esta situação da evidência de que as pessoas necessitam de apoio é algo que já está a ser construído ao nível da rede social. E a rede social de Lisboa tem no seu conjunto mais de 500 entidades, mas depois tem um eixo exclusivo para a intervenção da longevidade, e nesta intervenção da longevidade é entendida e vista as necessidades das pessoas, não numa esfera individual, mas numa esfera coletiva e de todo o conjunto. Nós temos que combater o isolamento de alguém que está num segundo, num terceiro andar, mas que não consegue sair à rua, e às vezes o não conseguir sair à rua é porque está com dificuldades na sua mobilidade. Essa mobilidade na cidade de Lisboa, de algum modo, tem estado a ser protegida. Começaram-se a construir aqueles corredores onde grande parte das pessoas hoje procura andar, para evitar a fantástica calçada portuguesa, mas que a calçada portuguesa tem reflexos fundamentais e muito importantes quando nós temos algum tipo de vulnerabilidade. Mas, simultaneamente, nós temos que preparar também a casa das pessoas para as pequenas mudanças. Uma coisa que muitos de nós, mais novos, podem não ter a noção e achamos que é absolutamente fácil. Eu ter uma banheira em casa pode ser um obstáculo para o meu pai ou o meu avô poderem fazer a sua higiene de forma autónoma, porque não conseguem içar a perna para entrar dentro da banheira. Há adaptações que nós temos que fazer dentro do nosso espaço de segurança e de conforto que também possibilite e melhore a nossa vivência. Ao longo do livro que a Ana coloca, nós temos uma experiência que é das mais fascinantes em que eu tive a intervenção, que tem a ver com o conceito das residências séniores. E esse conceito é, a determinado momento, a observação exata daquilo que acontece num território em que uma associação que colabora connosco na área da freguesia de Arroios, centro paroquial, conseguiu criar um projeto absolutamente fora de série, em que, em vez das pessoas residirem sozinhas ou residirem em partes de casa, muitas das vezes sem condições, se fizeram hoje e até hoje já 9 residências séniores, em que é possível esta vivência e o respeitar o espaço de cada um.
Ana Catarina, gostava de te ouvir sobre esta questão da vizinhança e a seguir introduzir outra questão um pouco mais económica, que tem a ver com o arrendamento. Aliás, há um exemplo aqui no livro, de alguém que exatamente diz não ter culpa da renda que pagava. De facto, era pouca, mas era o que tinha e não pode pagar. Isto tem a ver com um contexto que Sérgio Sintra já ali levantou há pouco, tem a ver com alguma pressão que entretanto, depois de uma crise financeira surgiu uma pressão turística forte em relação aos centros. Eu gostava de ouvir, em primeiro lugar, em relação aos vizinhos e depois no contexto do arrendamento.
Em relação aos vizinhos, eu posso dizer que muitos destes idosos que vivem ainda no centro histórico, alguns também em zonas mais afastadas do centro, muitos perderam relação com a vizinhança. Ou porque, e no caso de uma história específica que me estou a lembrar, a filha decidiu que eles teriam de viver num apartamento na mesma rua e, portanto, houve um desenraizamento total daquele casal que vivia num bairro onde eles conheciam toda a gente e, de repente, passam para um bairro mais nobre da cidade, é verdade, com melhores condições, mas de repente tudo é estranho. No centro histórico da cidade, e quando falo em centro histórico, falo sobretudo dos bairros de Alfama, da Graça, onde até há pouco tempo havia muitos turistas. Houve um esvaziamento, como nós sabemos, da população que viveu ali durante décadas, e, portanto, essas pessoas que permanecem perderam muitas dessas mesmas referências. Hoje ainda uma destas idosas me dizia: hoje ligou-me o meu vizinho da frente, moram os dois no mesmo largo, mas já só são os dois que vivem naquele bairro. Portanto, as outras pessoas eles já não conhecem, e agora neste momento, com esta situação de pandemia, as casas eram sobretudo utilizadas para arrendamento local e, portanto, estão alojamento local e estão neste momento vazias.
Como é que descreves a pressão sobre os idosos nestas zonas, tendo em conta o boom
Sim.
turístico? Pelo menos vamos nos
Sim.
situar até à entrada à pandemia e já vamos falar da pandemia.
Certo, certo, certo. No caso, esta pressão imobiliária que estes idosos foram sofrendo tem efeitos na própria saúde mental, mas também na própria saúde física. E digo isto de uma história muito concreta de uma idosa que de repente dizia isso mesmo que dizias há pouco, sei Pedro, que ela diz que não tem culpa de ter nascido naquela casa, não tem culpa de que a família ocupar aquela casa há mais de 200 anos, pagava pouco mais de 17 euros de renda e de um dia para o outro, com uma reforma de 400, o proprietário da casa pediu-lhe que começasse a pagar cerca de 700 euros por mês. Obviamente que, do ponto de vista emocional, esta idosa tinha perdido há pouco a irmã com quem vivia, já tinha mais de 80 anos. Do ponto de vista emocional, foi muito difícil gerir esta situação, e ter ferramentas, e felizmente existem associações na cidade que têm apoiado os inquilinos, e essa foi uma solução que ela utilizou para permanecer no sítio onde nasceu e onde sempre viveu. Mas ainda hoje, quando fala sobre isto, tem medo, tem receio de que um dia alguma coisa possa alterar esta situação e que de repente tenha de sair da casa onde sempre viveu. E eu julgo que tem a ver, eu acho que à medida que envelhecemos, esta noção de conforto, do espaço que eu domino, do espaço onde eu estou, me sinto mais integrada e mais feliz, é muito importante para uma sensação geral de felicidade. E eu acho que é por isso que os idosos têm tanta resistência a sair destes sítios.
Ana Catarina, e o que é que aconteceu a estes idosos com a pandemia? Tens informação?
Eu tenho informação de alguns deles. Alguns deles apresentam, sobretudo as senhoras, não sei bem porquê, alguns traços de depressão, diria, não sei se depressão propriamente, mas de muita tristeza. Afirmações como: eu antes ainda ia à rua e via as pessoas na rua, pelo menos ficava entretida com isso, agora já nem isso. Agora não posso ir ao café, por exemplo, que é uma coisa que para pessoas em idade ativa pode parecer muito banal, mas que na vida de um idoso, e posso também usar um exemplo familiar para isso, na vida de um idoso, uma ida ao café é um momento muito importante do dia, é um momento de encontrar os outros, de se sentir parte de alguma coisa. E de repente tudo isto acaba com a agravante de que os idosos são uma população de risco e, portanto, as recomendações para que fiquem mais em casa, para que se resguardem e para que não tenham contacto com outras pessoas são maiores.
Portanto, como é que se reforçar o seu isolamento.
Sim, como é que se equilibra isto, esta necessidade de socialização tão importante ao bem-estar, com a necessidade, obviamente, de proteger a saúde e de todos.
Sérgio Sintra, os idosos nesta pandemia, depois desse boom turístico, neste momento temos aqui uma espécie de um tsunami sanitário sobre esta classe etária, que tem óbvia implicação na saúde e também nas condições em que estas pessoas vivem. O que é que pode ser feito para ajustar a realidade nesta fase, até já em que tentamos retomar alguma normalidade? É possível atenuar de alguma maneira, com alguma assistência, este isolamento?
Não só é possível, como está a ser feito. Antes da pandemia se iniciar e nós, terminadamente, sermos todos obrigados a um confinamento entre as quatro paredes, na Misericórdia nós começámos a preparar não só o momento da intervenção, como também aqueles que teriam que ser os meios complementares para que essa intervenção pudesse ser efetiva. Numa primeira fase foi assumido por todos que os centros de dia tinham que encerrar, mas todos aqueles que iam aos centros de dia, alguns dos que estão aqui expressos e identificados no livro da Ana, continuaram a ter na sua habitação o apoio que a Misericórdia prestava dentro daquilo que é possível, com a diferença de ser de um centro de dia para o aconchego da sua casa. Mas não foi só isso que fizemos. Fizemos também uma caracterização, e isso é evidente ao longo do livro, usando cores daqueles que são os mais autónomos, daqueles que são os que necessitam de mais intervenção. E identificámos com as cores verdes, que tinham família, que é algo que também aqui está expresso no livro, relacionado também com os cuidadores, e alguns daqueles que nos procuram muitas das vezes para o preencher com atividades e estimulação, neste momento voltaram a ter nas suas casas os seus familiares, portanto, esses foram identificados com uma cor verde, um grau de risco mais baixo, e depois caracterizámos os amarelos e aqueles que necessitavam já anteriormente e estavam com a intervenção diária da Misericórdia do apoio domiciliário.
E qual é, grosso modo, a mancha que prevalece?
Felizmente para nós, a mancha que prevalece hoje é a mancha dos verdes. Mas dos verdes porque esta autonomia é uma autonomia que é fácil de concretizar. Agora, temos naqueles que são a mancha dos mais vulneráveis riscos associados muito fortes. E o que é que nós fizemos para tentar colmatar esta ausência? Implementámos e reforçámos o apoio especializado da área da enfermagem para que as pessoas que estavam em casa e que necessitavam de ter os seus tratamentos, que necessitavam de fazer os seus pesos, a sua estimulação, através de um profissional da Misericórdia de Lisboa, continuassem a ter no seu domicílio. Mas fizemos algo ainda muito mais importante do nosso ponto de vista. Aqueles dados que há pouco eu estava a identificar, que foram concluídos da avaliação e da sinalização do radar, transmitimos a todas as juntas de freguesia, que são nossos parceiros e são fundamentais nesta intervenção de proximidade, e entre as juntas de freguesia e as equipas da Misericórdia, contactávamos diariamente mais de 500 idosos. E desses contactos resultavam, muitas das vezes, sinalizações que nós encaminhávamos para equipas de profissionais da Misericórdia, que são psicólogos e que faziam um acompanhamento naqueles que davam sinais de mais fragilidade. E desta forma conseguimos, de algum modo, proporcionar um conforto, e esse conforto é fundamental para que as pessoas continuem a acreditar que não só é possível, mas como todos os dias estamos a melhorar e estamos um bocadinho mais perto de chegar ao momento em que já estamos hoje, que o desconfinamento já ocorre e que gradualmente vamos começar a retornar aquilo que
é. Mas tem expectativa de regressar a alguma normalidade? Porque não vai ser fácil, e inclusive é certamente que a Santa Casa tem noção de que poderemos voltar a um eventual problema no outono ou no inverno, e que voltará provavelmente a isolar os grupos de risco.
Isso é uma forte possibilidade, e hoje a área médica e a área científica identifica que isso pode ocorrer. Mas não é por isso ocorrer que nós temos que ficar moldados pelo medo. Numa primeira fase, nós estávamos a lidar com um inimigo que era desconhecido e invisível, a que chamámos todos Covid. Mas a nossa vida tem que regressar de algum modo.
Mas a minha dúvida é saber se a estrutura que, por exemplo, a Santa Casa teve que, no fundo, agilizar nesta situação de emergência, terá que permanecer mais tempo do que esta própria emergência, ou seja, prolongá-la no tempo, porque nem todos vão conseguir regressar ao centro de dia e provavelmente nem será daqui a algum tempo bom que estejam nesse centro de dia outra vez.
Certo. Nas mesmas condições em que anteriormente era visto e entendido o centro de dia, nós não podemos no imediato retornar a essa atividade. Mas há uma série de atividades que nós podemos proporcionar. E podemos proporcionar, como há pouco estava a falar, da área da enfermagem, mas a estimulação cognitiva, um técnico de animação sociocultural, continua a trabalhar com esses utentes. Eu tive, e tenho aqui à minha frente, na secretária, um brinde absolutamente fantástico feito por muitos dos nossos utentes de um centro de dia, não do centro histórico da cidade, mas da área oriental da cidade, em que eles próprios se mobilizaram para nos ensinar a nós, um bocadinho mais novos, tudo aquilo que deve ser a nossa própria precaução. E ajudaram a fazer as máscaras, ajudaram a fazer a identificação da forma correta de as usar e, simultaneamente, tentar proporcionar algo que nós incentivávamos nos centros sociais e estava também refletido no de São Boaventura, aqui no coração do Bairro Alto, que é a intervenção da Misericórdia não pode ser exclusiva para uma faixa etária. Tem que ser aberto e os seus equipamentos têm que se ir adaptando. O Centro Social de São Boaventura é hoje já um centro intergeracional, em que conflui tanto a população mais nova como aquela população que já tem mais experiência e mais idade. É óbvio que tem ritmos diferentes, mas há a oportunidade de haver uma partilha. E esta partilha muitas das vezes é aquela que é valorizada como um modelo de intervenção em alguém que muitas das vezes só pretende, isso no livro da Ana está muito bem identificado até ao nível do centro de dia, há pessoas que só nos procuram para ter uma ou duas atividades. E há outras que nos procuram por uma questão de companhia, outras que nos identificam como a resposta para, de algum modo, suprir as necessidades alimentares. Mas temos sempre que continuar a evoluir. A participação das pessoas é algo que tem sido muito pedido a elas próprias. Nós não devemos e não queremos fazer uma intervenção que seja o oposto daquilo que são as necessidades que as pessoas nos identificam. E é isso que nós temos estado a fazer, e é dentro desta perspectiva, se me permite também, a um nível diferente, ao nível dos lares, que temos também conversado com os utentes, rapidamente nos adaptámos, chamadas de videochamada que eram feitas de uma forma menos forte, hoje é prática generalizada, gravarmos vídeos e enviarmos para toda a família, e pedirmos à família também que mantenha o contacto e dizer às pessoas que podem voltar a visitar os seus familiares nos lares. Tem que continuar a existir regras de segurança para nós protegermos a própria saúde de quem está nos equipamentos.
Eu não sei se...
Diga, Ana.
Eu creio que essa questão intergeracional que referia pode ser muito importante também no combate a um conjunto de estereótipos que todos temos, de maneira generalizada, em relação aos idosos, seja infantilizando os idosos, seja tendo para com eles atitudes de piedade ou de paternalismo, talvez por durante anos os termos como que quase confinados a espaços próprios da sua faixa etária, sejam os centros de dia, sejam os lares pensados para idosos, sejam algumas soluções que tendem a pô-los numa espécie de um gueto. Algumas das críticas que se fazem aos lares têm a ver com isso, e antes da pandemia tinham a ver com isso. Muitos lares têm horários muito restritos, a maioria dos utentes não sai, é verdade que muitos não têm autonomia para fazê-lo, mas quando entram no lar muitas vezes perdem esta sensação, este contacto com o mundo lá fora, e provavelmente esta solução, esta promoção de uma maior relação entre gerações pode ajudar aqui um bocadinho a dirimir este aspecto.
Como sempre no final dos nossos programas pedimos sugestões aos nossos convidados à volta do tema que estamos aqui a abordar. Sérgio Sintra, começo por si, o que é que nos quer sugerir e a quem nos escuta, e provavelmente muitos que nos escutam também têm na rádio uma companhia essencial mais ou menos na vida mais ou menos isolada que possam ter.
O que eu queria sugerir era pedir a intervenção das pessoas. É absolutamente fundamental e crucial nós fazermos e adaptarmos todas as respostas àquilo que são as necessidades. Nós os três, seguramente, temos condições de viver mais 30 anos do que viveram os nossos avós. O que, em alguns casos, nós temos que perceber e até desde já fazer tudo para combater estes preconceitos e esta situação do idadismo, mas que as pessoas nos visitem. Os equipamentos da Misericórdia são equipamentos de portas abertas. A nossa própria intervenção é uma intervenção que, ao longo dos anos, sempre se adaptou e tentamos e fomentamos, continua na dianteira daquilo que são as melhores práticas. Às vezes é o desconhecimento que faz com que estes estereótipos ocorram. Quando as pessoas andam demasiado centradas na sua vida, acham que só a bolha está à volta e à frente de um palmo do seu nariz é que é importante, mas não é. A vida e uma vida em sociedade dentro de uma estrutura de intervenção holística obriga a que todos façam a valorização do espaço onde residam, mas que acima de tudo façam também a projeção da forma como desejam ser tratados e como obrigam e exigem que os seus familiares sejam cuidados todos os dias quando estão numa resposta específica para idosos. Visitem-nos, por favor, e auxiliem-nos também a melhorar, porque é esse um dos desígnios que nós temos que ter todos os dias na Misericórdia de Lisboa.
Ana Catarina?
Pegando aqui um bocadinho nas palavras do Dr. Sérgio, diria de facto que é fundamental que cada um tenha consciência daquilo que pode fazer, seja adolescente, jovem adulto, daquilo que pode fazer no seu bairro e no seu contexto de valorização dos mais velhos, sejam familiares ou não, daqueles que estão próximos, e portanto isto é uma dica, mais do que uma dica, é uma... julgo que este livro, se servir para alguma coisa, se servir para alguma coisa, espero que sirva para isso, para alertar as pessoas para esta necessidade. E depois, para terminar, deixo aqui uma sugestão mais cultural, que também pode ajudar um bocadinho a entreter em casa, que é um filme que já tem mais de 10 anos, mas que contraria precisamente este estereótipo do idoso, e que é um filme de animação que provavelmente todos já viram, mas se já viram, vejam de novo, que é O Apartamento, que é um filme que tem como herói um idoso, que é um aventureiro e que é olhado e que é caracterizado no filme como alguém que constrói o mundo e que tem aqui um papel e uma palavra a dizer. E se nós pudéssemos olhar para os nossos idosos desta maneira, julgo que seria muito útil. É de animação, é verdade, mas por trás disto tudo tem uma mensagem, eu diria, forte.
Muito bem, muito obrigado pelas vossas sugestões. Agradeço a vossa disponibilidade neste Da Capa à Contracapa, onde conversámos sobre os idosos, sobretudo na cidade de Lisboa, a propósito dos Pomos da Senhora Alice, esse livro da Ana Catarina André, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira do Da Capa à Contracapa, todas as semanas aqui na Renascença. Pode ouvir de novo este programa em podcast, na sua versão integral, e em rr.sap.pt. Programa com o genérico original de Mário Lajinha. Fizeram este programa Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.